Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, que tal, Mundiocers? Hoje o assunto é Espanha, mas não é a história do rei de Espanha, como a Espanha foi influente na colonização da América Latina. Não, nada disso. O problema é mais embaixo. Não é isso, Melina Saad?
É sim, Marcelo. Olá, Mundiocers. Hoje a gente vai falar sobre o fato da Espanha não ser um país único. Peraí, do que você tá falando, Melina? Eu já vou explicar pra vocês. Ninguém na Espanha diz eu sou espanhol. As pessoas costumam dizer eu sou de Madrid, eu sou catalão,
sou basco.
Eu sou basco, eu sou galego. E por que isso? Isso tem tudo a ver com a história da formação da Espanha. E desde então, Marcelo, houve agitações, tensões. As áreas da Espanha já tentaram se separar algumas vezes e o centro da Espanha, Madrid, não quer deixar. Um problema que tem reverberado, tem se propagado ao longo dos anos e cada governo trata de maneira diferente.
Até a própria formação do país Espanha, que a gente conhece hoje, foi conturbada. Isso porque foi a reunião de vários reinos, uns que perderam guerras, outros que ganharam, né? Que acabaram fazendo essa formação histórica que a gente tem hoje. Mas esse sentimento de liberdade, ele perdura. E perdura mais em alguns lugares como em outros. Como quando você era pequeno, você, ouvinte, né? Escutava que tinha na Espanha um grupo terrorista chamado ETA, que ele lutava pela libertação do País Basco. Aí você fala assim: para o cara que vive no País Basco, o ETA era realmente um grupo terrorista ou era um grupo libertador?
É chamado de terrorista porque era um grupo armado, né? E aí a gente vem com aquela questão, né? Uma palavra que tá muito na moda hoje em dia. Eu tenho uma certa antipatia por ela, mas ela tá na moda. A questão da narrativa, o ângulo, né, Marcelo? Já existem até profissionais hoje em dia especialistas em tratar determinados assuntos de determinadas formas. Mas enfim, esse assunto Espanha, confesso a você, Marcelo, e até aos nossos ouvintes, que eu me sinto muito à vontade de falar sobre ele, porque eu sou espanhola, por causa do meu avô, tenho até a cidadania espanhola.
Muito bem.
Vivi na Espanha, cheguei a estudar lá, muito bem. Sei até cantar um trechinho do hino do Real Madrid, por essa você não esperava.
Hala Madrid! Você falou em Real Madrid, exatamente, o futebol é uma arma de manutenção da sua cidadania, do amor à sua terra. E a gente vai conversar no programa de hoje que tem gente que estuda isso. Exatamente, o Real Madrid se tornou a potência que é, teve uma grande ajuda do governo Franco.
É, vamos falar sobre o general Franco, né? Os traumas que ele deixou na Espanha. Vamos questionar os nossos entrevistados se esse fantasma do Franco, o Franco, aquele general que não respeitou os direitos humanos, que não respeitou as idiosincrasias dos povos ali que compõem a Espanha, que obrigou todo mundo a falar espanhol. A Espanha não fala toda castelhano, tem lugar que fala catalão, tem lugar que fala basco, e eles têm o direito de falar a língua deles?
Foram 30 anos de ditadura do Franco, e essa questão da língua a gente vê até no futebol, voltando a falar do futebol, porque você vai escutar hoje aqui com a gente, que quando você vê um jogo do Barcelona, que é catalão, ele escreve Messi um clube. O catalão, às vezes, se você escutar, você até entende como português, porque tem muitas coisas do português no catalão.
Uhum, do português, do francês também.
Do francês, do catalão. Então, as regiões da Espanha, por acaso, você sempre tem um ou dois ou três times que representam aquele lugar. E aí, a rivalidade histórica vai pro campo de futebol. Isso é uma coisa interessante na Espanha, que o povo espanhol ama futebol. Eu não tô dizendo da rivalidade regional, não. Como em Sevilha, tem o Betis e tem o Sevilha. Não, é uma regionalidade do povo de Sevilha contra o povo de Madrid, do povo de Barcelona contra o povo de Madrid, o pessoal do País Basco. Aliás, o Athletic Bilbao foi campeão da Copa da Espanha. Foi uma festa como há muito tempo eles não faziam, 40 anos de jejum, e mostrou que por trás do esporte, por trás daquela conquista esportiva, também tinha aquele desejo de independência. Lembrando que sempre que a situação aperta mais um pouco economicamente, e a gente lembra disso da crise de 2008, surgem novos sonhos de independência, de libertação e de você tocar o seu barco por você mesmo, né?
É, e lugares assim como a Catalunha, que é tão próspera, pensam, as pessoas já têm essa coisa, né, do regionalismo, do orgulho e essa mágoa do Franco, né, por ter obrigado eles a terem que falar espanhol. Ele sempre ressurge essa questão. Por que não? Porque será que a gente não estaria melhor se fôssemos nós um país e não ligados à Espanha? O atual primeiro-ministro, o Pedro Sánchez, ele tem lidado com essa questão, com essa vontade da Catalunha de se separar, de uma maneira mais diplomática, mais
tranquila,
suave,
né?
Mais tranquila.
Lembrando
do que
por causa do referendo de 2018, a gente tem gente presa até hoje.
Verdade. Vamos falar sobre esse referendo, sobre o peso desse referendo, se ele vale alguma coisa, né? Na verdade, é um efeito mais moral do que prático, né, Marcelo? Então, diante disso, vocês vão gostar. Nós vamos conversar hoje com dois espanhóis que são espanhóis, mas não são espanhóis, um basco e um catalão. Vamos chamar o primeiro, Marcelo?
Vamos!
A gente tem o prazer de receber, pela primeira vez aqui no Mundioca, Vitor de Leonardo Figols, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Ele também estudou identidades clubísticas e regionais no futebol espanhol, na globalização, trabalha com temas de história contemporânea, com foco nas questões nacionais e na globalização, tendo o futebol como elemento central, é editor e colunista da Ludopédio. Tudo bem, Vitor? Como é que você está?
Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora.
Prazer em recebê-lo pela primeira vez aqui, Vitor. E a gente começa esse bate-papo com a seguinte pergunta. Por que os espanhóis não se chamam de espanhóis, mas se identificam como madrilenhos, catalães, galegos, bascos?
Essa é uma pergunta interessante, porque ao mesmo tempo muitos, e principalmente agora com a ascensão de uma onda conservadora dentro da Espanha, tem muito esse debate de que não existem essas diferenças, e de fato de só o espanhol ou sem ser no plural. Mas isso se dá, essas definições e denominações regionais, se dá por uma história da Espanha que remonta até o século XIX, a gente pode até um pouco mais atrás, na Idade Média, com as anexações de diversas coroas ali que vão formar o que seria a Castela e que depois formaria o que seria a Espanha que a gente entende hoje. E essas diferenciações se mantêm porque é um passado que não foi muito bem resolvido dentro da Espanha. Então, regiões como a Catalunha, regiões como o País Basco, a própria Galícia, conseguiram manter, de certa forma, algumas estruturas nacionais, do ponto de vista da língua, da culinária, de uma cultura própria que tenta e busca diferenciar o que seria esse espanhol. E, normalmente, esse espanhol está ligado a uma ideia de Castela, ou seja, a região central, Madrid. Mas eu diria que, ainda que tenha um pessoal que se defina como madrilenhos, catalães, galegos e bascos, ainda tem muita gente na Espanha que se define como espanhol e não enxerga essa pluralidade nacional dentro do Estado espanhol.
Vitor, uma informação que eu não falei aqui na sua apresentação, na sua mini-bio, você é filho de uma catalã, ou seja, é catalão também. Tem lugar de fala nessa história? Por que a Catalunha não quer fazer parte mais da Espanha?
De novo, a gente volta para o século XIX, na verdade, a gente volta até um pouquinho antes, a gente volta para o século XVIII, né? Quando a Catalunha, a região da Catalunha que a gente entende hoje, pertencia ao Reino de Aragão. E em 1714, há uma guerra e, consequentemente, uma anexação do Reino de Aragão à Castela. A partir desse momento, a região da Catalunha passa a ser dominada por Castela e, consequentemente, se tornará a Espanha. E essa região se mantém alguns traços culturais da Catalunha, mesmo sob o domínio de Castela. Um dos pontos principais nessa dominação de Castela é a abolição da língua, que é o catalão, nas instituições públicas e principalmente no ensino. E aí o catalão vai ser jogado assim à margem, o catalão falado, né, de ser jogado à margem da sociedade mais letrada, e vai ficar restrito às zonas mais rurais e às populações menos letradas. Ou seja, é uma língua que se manteve oralmente por muito tempo, e a gente só vai ter essa mudança, e junto com essa mudança a gente começa a perceber um surgimento de um nacionalismo catalão já na metade do século XIX. Eu estou falando mais ou menos em 1850, quando surge uma geração de intelectuais que vão pensar essa região da Catalunha antes do domínio de Castela, ou seja, antes de 1714, vai pensar o século XVI, o século XV, o XIV, vai pensar inclusive até numa Idade Média da Catalunha. A língua, ou esse catalão medieval, era falado em trovas, em poemas, e eles vão rememorar isso e construir novas narrativas da Catalunha a partir Isso, é um movimento que ficou conhecido como Renascença Catalã, e ali começa um surgimento de um nacionalismo catalão. Obviamente que esse que surge aqui não é o mesmo que vai ocorrer posteriormente, porque a história da Espanha também é uma história muito complexa com relação aos nacionalismos dentro da Espanha. Então a gente vai ter, na virada do século, a gente vai ter a Primeira República na Espanha, que essas regiões, que seriam as regiões históricas, que não estou falando só da Catalunha, mas estou falando também do Reino de Navarra, onde está os Países Baixos, estou falando da Andaluzia, estou falando da Galícia, essas regiões começam a ter alguma certa autonomia com relação à Castela. Mas essa república não se segura e não se sustenta por diversas questões, entre elas uma crise econômica, e posteriormente a gente vê um golpe militar, que não vai ser o primeiro, que não vai ser o do Franco, né? A gente tem uma ditadura militar antes do Franco, nos anos 30, que é de Primo de Rivera, que aí sim vai começar a perseguir esses nacionalismos regionais. Passado a ditadura do Primo de Rivera, no final dos anos 30, na verdade, perdão, no começo dos anos 30, a gente vai ter a Segunda República da Espanha. É nesse momento em que a gente percebe uma estrutura de uma autonomia, aí essa autonomia com aspas, tá? Porque não era uma independência, é uma autonomia legislativa e também econômica nessas regiões, e econômica também com muitas restrições, porque grande parte dessas discussões sobre independência vão ser pautadas economicamente. Então, na Segunda República, a gente vai ter essa segunda experiência, ou uma experiência muito mais palatável e palpável desses nacionalismos, só que imediatamente a gente tem a Guerra Civil Espanhola em 36, que vai durar até 1939, e posteriormente o golpe de Francisco Franco, que dá início a uma ditadura aí que vai até a década de 70, até metade da década de 70. E aí sim o nacionalismo catalão vai sofrer muito, algo muito parecido com o que ocorreu no século XIX, né? No 18 para o 19, com a proibição da língua, o catalão vai ser proibido. E aí esse sentimento nacional vai ressurgir. Óbvio, ele vai estar presente, vai ser perseguido durante a ditadura, mas ele vai ressurgir com força no final da década de 70. Na verdade, ainda no período franquista, tem os movimentos de nacionalismo dentro da Catalunha, mas não só no País Basco, tem movimentos crescendo, inclusive movimentos de luta armada, que é o caso do ETA. A Catalunha tem um movimento de luta armada anterior a esse, mas ele não perdurou igual ao ETA. E aí sim, quando tem o fim da ditadura de Franco, em 1975, e a construção de uma constituição, aí sim esse nacionalismo catalão surge com uma nova faceta, uma faceta que ainda se enxerga dentro da Espanha, mas pelos acordos dentro da Constituição garante as autonomias que rememoram as autonomias da Segunda República, ali dos anos 30. E, inclusive, vai ter um avanço significativo, que é a construção do Estatuto Autonômico, que não é uma exclusividade da Catalunha, né? Os bascos também conquistam isso, e os galegos também. E aí, a partir da década de 80, a gente tem uma nova configuração desse nacionalismo catalão, e em que vai ser, assim, talvez o período de maior florescimento, porque o catalão passa a ser uma língua oficial. E junto com isso, com a língua, traz toda uma cultura da Catalunha, e a gente vai ter jornais impressos, televisão, rádio, todos falados em língua catalã, e principalmente o ensino bilíngue nas escolas. E aí, pensando na contemporaneidade, principalmente nos anos 2000 para cá, 2010 para cá, esse nacionalismo ganha uma nova vertente, mais reivindicação de uma independência, justamente porque a Espanha vai passar, em 2008, por uma grave crise econômica que vai jogar uma juventude inteira ao desemprego. Isso vai forçar, entre outras coisas, a taxação de impostos de Castela sobre Catalunha, o que, de certa forma, é uma leitura de que a Espanha está sugando a Catalunha, que é uma das regiões mais economicamente mais ricas da Espanha. E aí a gente tem o movimento dos indignados, em 2011, e posteriormente a gente tem os plebiscitos, né, as consultas públicas em 14 e depois em 18.
Durante toda essa história, quantas vezes a Catalunha tentou se separar?
Se a gente for lá atrás, essa guerra que eu estava dizendo lá no século XVIII, de 1714, é uma tentativa de não ser anexada. E desde então, essa anexação é rememorada com uma luta pela independência. Tanto que 11 de setembro, que é a data que marca essa anexação, é uma data comemorativa de rememoração dentro da Catalunha, que é o Dia Nacional da Catalunha. Mas falando em termos de consulta, de tentativa de independência, são fenômenos mais recentes. A gente está falando de 10 anos atrás, com as consultas que a gente viu em 14 e depois em 18.
O Vitor, Catalunha tentou 1 milhão de vezes, né, se, como você se diz na Espanha, se independizar, se tornar independente, mas a Espanha não quer deixar a Espanha. Por quê? Por quais razões não quer abrir mão dessa região da Catalunha?
Como eu estava dizendo, a região da Catalunha é a região mais rica, economicamente falando, da Espanha, tá? É um dos maiores das regiões históricas ali, né? É um dos maiores PIBs, é uma região extremamente industrializada, mas também tem uma forte produção agrícola no interior e é muito rica. Obviamente que a Espanha não quer perder a sua região mais rica. E pensando na história da Espanha, se a Espanha perde a Catalunha, abriria precedentes, por exemplo, para o País Basco tentar uma independência. E a luta do País Basco, acho que é muito mais intensa, né? Porque, principalmente com ETA, a gente tem um movimento de separação, de uma independência, e que buscou a luta armada, e essa luta armada, os assassinatos, os atentados aos políticos espanhóis, se deu até pouquíssimo tempo atrás, né? A extinção do ETA, se eu não me engano, é de 2011. E o auge do ETA em atentados aos políticos é depois da Constituição, é nos anos 80. Então, abriria um precedente também para perder uma das regiões também muito rica da Espanha, que é o País Basco. Então, eu acho que também tem esse medo de uma fragmentação. E veja, esse medo de fragmentação dentro do território espanhol, a gente vê na história em vários momentos, tá? A gente viu logo depois da anexação ali no século XVIII, que eu estava dizendo, já tem esse medo no XIX com as ideias federalistas, de república federalista, isso vai ser muito forte. Inclusive é um argumento dentro da Guerra Civil Espanhola para o golpe do Franco, de que não poderia permitir que a Espanha se fragmentasse nesses outros países, nessas outras nações, e é um que sustenta também parte do franquismo por tanto tempo, que é o risco de fragmentar.
Agora, na sua opinião, na sua visão, como seria a Catalunha sem a Espanha e a Espanha sem a Catalunha?
É uma pergunta muito difícil para um historiador, tá? A gente olha muito para o passado e quando a gente começa a olhar para o presente, assim, de maneira especulativa, a gente costuma errar, tá? Mas vamos lá. Principalmente em termos econômicos, a Catalunha poderia sobreviver dentro da União Europeia, ou mesmo fora da União Europeia, dentro do contexto europeu. Não seria um país de primeiro mundo, não seria uma potência, mas seria um país economicamente estável e bem. Para a Espanha, é o que eu já estava dizendo, ela perderia uma região extremamente rentável para o governo espanhol, né, para a nação como um todo. Então, a Espanha, sim, perderia muito mais do que a Catalunha em termos econômicos. Em termos culturais, talvez não houvesse tantas percas, porque, como tu está dizendo, com os estatutos autonômicos, a cultura floresceu e se mantém até hoje. O catalão é falado nas ruas, tem televisão, tem mídia impressa, tem publicações de livros, tem rádio, não seria uma questão. E para a Espanha também não, porque a Espanha também já fala o espanhol e o catalão é uma segunda língua na região da Catalunha, isso não afetaria. Eu acho que o maior medo da Espanha, sim, é perder as receitas que viriam da Catalunha, isso sim.
Aqui no Brasil, a gente não é muito, né? O brasileiro, como médio, ele não é familiarizado com o catalão, com a sonoridade do catalão. Parece, me corrija se eu estiver errado, né? Mas para mim, me soa como um francês misturado com o português. Você poderia falar alguma frase em catalão aqui, só para o nosso mundioker saber como é que é a sonoridade da língua?
Eu vou falar duas palavras que eu acho que dá para entender essa mistura. Assim, o catalão, ele é uma língua latina, tá? Diferente do basco, que é de uma origem celta e não tem nenhuma raiz propriamente dita, né? É uma língua muito única, o basco. O catalão é uma língua latina que nasce ali na configuração do castelhano, do italiano, do francês. Então, tem palavras muito parecidas do francês, do italiano e do catalão. Um exemplo que eu acho que para visualizar é a palavra janela, que em catalão é finestra, em italiano é finestre, perdão, em francês é finestre, em italiano é finestra. E a outra palavra é o queijo, que no catalão é fromage, no francês é fromage e no italiano é fromage. Então é muito parecido com essas línguas. E para o ouvido do brasileiro, ele vai lembrar um português também. Isso quando eu estive morando lá, algumas pessoas falavam, quando eu cheguei aqui parecia um português, mas eu não entendia. Porque também é de origem latina, né, o português. Então tem essa sonoridade muito parecida com a Espanha, a França e o espanhol também, mas lembra um pouquinho o português.
E os catalães também, quando eles atendem o telefone, eles também falam alô, né?
Alguns sim.
Eu pensei que quando você falou que iria falar catalão, seria falar Visca Barça, né? Porque o futebol, e aí a gente entra numa seara que você estuda também, é um dos principais símbolos, né, de manutenção da identidade local, né? O Athletic foi campeão agora da Copa do Rei, né? E Barcelona e Real sempre se bicam ali. Eu queria que você falasse, assim, o quanto pesou, e a gente sabe que a Espanha, assim como o Brasil, respira futebol. Quanto pesou isso, o esporte em si, para a manutenção da identidade regional?
É muito curioso, né? Porque o futebol pesa muito dentro da história da Espanha, e eu estou falando aí desde a chegada do esporte até os dias de hoje, é um dos esportes mais populares, e durante a ditadura franquista foi o esporte mais popular, foi usado como propaganda para a Europa. Os clubes, na verdade, foi tentativa de alguns clubes, mas o que virou o garoto propaganda dentro da Europa foi o Real Madrid. E é dentro desse contexto do franquismo, que na verdade um pouquinho antes do franquismo, nessa primeira ditadura que eu estava dizendo, que é de Primo de Rivera nos anos 20 para 30, mas é durante o franquismo especificamente que o futebol nesses clubes como o Atlético de Bilbao e o Barcelona, que o nacionalismo começa a amalgamar dentro da sua história. Pensando aqui no caso do Barcelona, a frase do Barcelona, que é uma frase que por muito tempo foi slogan no clube, hoje aparece menos, que é Barça mais que um clube, ela surge exatamente no meio do franquismo, nos anos 60. Ela surge, obviamente, em espanhol, mas ela ganha um caráter catalão posteriormente, né, depois da ditadura. E não só isso, né, a gente tem um movimento muito interessante quando a gente olha para a Copa do Rei, que durante a ditadura do Franco era a Copa do Generalíssimo, que ao final o vencedor recebia a taça de campeão da Copa das mãos do próprio general Francisco Franco. E aí não é curioso que durante esse período os maiores campeões da Copa do Rei, ou da Copa do Generalíssimo, melhor dizendo, eram em primeiro lugar o Atlético Clube de Bilbao e depois o Barcelona. Essa configuração muda depois com nos anos 90 e 2000, que o Barcelona passa o Atlético, mas os maiores campeões da Copa do Generalíssimo eram esses clubes regionais. E é muito significativo, ainda que simbólico, o general Francisco Franco, que proibia os nacionalismos, entregar a taça para o Atlético, que representava o País Basco, ou para o Barcelona, que representava a Catalunha. Então, essa configuração vai ganhando várias camadas e o nacionalismo vai ganhando força dentro desses clubes. O Barcelona vai, inclusive, encampar algumas campanhas do nacionalismo catalão, e aí diferenciando um pouquinho, né, o que é independentismo e do que é nacionalismo catalão. Então, o Barcelona vai se identificar muito com a Catalunha, levando bandeiras, inclusive algumas bandeiras que remetem a esse independentismo, mas pensando na diretoria, a diretoria vai ser muito voltada, principalmente dos anos 2000 para cá, para esse nacionalismo catalão, ainda que não seja independentista. Não sei se deu para entender essa diferença.
Sim, sim, sim. E numa das últimas tentativas da Catalunha se emancipar, um dos quesitos era o Barcelona não vai poder jogar mais o campeonato espanhol, não era isso? Tinha uma coisa dessa que pesou também na decisão.
Isso, a gente tinha uma diretoria no Barcelona ali, que não estava muito alinhada com essas pautas, ainda que alguns jogadores sim, citando, por exemplo, o Piqué. O Piqué era e foi um dos defensores desse último plebiscito que teve em 2018. E aí uma das pautas era se a Catalunha se torna independente, o que fazer com o futebol, né? O que fazer com o Barcelona? E aí criou-se alguns mecanismos, mas isso não foi levado adiante, primeiro da Liga Espanhola e da Federação Espanhola, dizendo que não poderia abrir espaço para uma equipe estrangeira jogar, e do ponto de vista não só do Barcelona, mas de alguns outros clubes também da Catalunha, lembrando que o Barcelona é o maior clube da Catalunha, mas a gente tem o Real Clube Deportivo Espanhol, de Barcelona também, e a gente tem uma segunda divisão enorme dentro da região da Catalunha, com vários clubes participando da segunda divisão, da terceira divisão. Então é um futebol que não vive só do Barcelona. E aí esses clubes pensaram e tentaram justificar, principalmente o Barcelona, utilizando o Estatuto da Federação Francesa, que permite, por exemplo, que o Mônaco, não pertence à França, é um principado, jogar dentro da Liga Francesa. Outra discussão também, que pesou muito para o posicionamento do Barcelona, é com relação às competições europeias, né? Se o Barcelona se torna independente, ele perderia esta vaga que ele quase todo ano conquista, né? Na fase de grupos da UEFA Champions League, ele perderia essa vaga e teria que ir lá para o fim da fila, conquistar os pontos, subir no ranking, e economicamente isso, obviamente, pesaria na estrutura do clube.
Vitor, as regiões, a Catalunha, o País Basco, têm sofrido, têm padecido, né, nas mãos do PP, né, do Partido Popular da Espanha, de direita. Como que vocês têm avaliado a gestão do Pedro Sánchez do PSOE?
É uma gestão extremamente conciliadora, tá? Tanto que a última coalizão que eles fizeram do PSOE com o Pedro Sánchez foi com o PP, e aí pro ouvinte, só para pontuar, o PP é o Partido Popular da Espanha, o PP é um dos herdeiros da Falange Espanhola, que era o partido único dentro da Espanha franquista, tá? Depois do fim da ditadura, vários partidos surgem, o PP é um deles, e ele herda não só uma herança de fato do franquismo, mas herda alguns políticos que se não tiveram nos quadros políticos da Espanha até muito pouco tempo, inclusive com ideias franquistas, e dentre elas é a ideia de que a Espanha é um país único e não essa divisão de plurinacional, galegos, bascos, catalães, enfim. Então, essa política nova do PSOE, do Pedro Sánchez, é extremamente conciliadora. Inclusive, há uma discussão de que esse PSOE, Partido Socialista Obreiro da Espanha, que nasce como esquerda, que foi perseguido durante o franquismo, ele já se encaminhou ali para um centro-esquerda, um centro-moderado, também, obviamente, para uma manutenção de poder enquanto partido, né? A gente, desde que tem a Constituição e as primeiras eleições, o governo se revezou entre PSOE e PP, o governo espanhol, né?
Você percebe que com esse tipo de administração, a vontade de separação, ela fica mais forte ou ela vai se esvaindo?
Nesse momento, ela está esfriada, né? E ela está nessa condição também pelo que aconteceu em 2018, né? Até hoje, a gente tem presos políticos dessa consulta de 2018, a gente tem pessoas que estão exiladas, uma delas era o presidente da Catalunha, da Generalitat, que seria o governo do Estado, né? Está em exílio político, ele foi deposto do cargo. Então, a gente tem um resfriamento porque houve uma perseguição muito forte a essas lideranças e algumas pessoas que participaram, pessoas comuns que foram presas, algumas foram julgadas, algumas continuam presas. Então, deu uma esfriada, mas não vou dizer que não acabou. Eu acho que é um sentimento que ainda está muito presente, principalmente em algumas fileiras mais à esquerda dentro da Catalunha. Tá?
O fantasma do Franco continua rondando a Espanha?
Eu vou ser bem claro, eu acho que nem é um fantasma, eu acho que a figura do Franco mesmo continua muito viva dentro da Espanha, e ela está ganhando contornos assim preocupantes, principalmente com a ascensão do partido de extrema-direita ou de ultra-direita, que é o Vox, que é um partido que reivindica uma herança franquista. Ele é abertamente xenófobo contra estrangeiros, mas também contra esses nacionalismos regionais. É uma extrema-direita que está crescendo muito na Espanha e que se diz herdeira do franquismo. E aí, só um exemplo muito recente, né, pensando em futebol e política, né, quando o Marrocos passa para a semifinal da Copa do Mundo, a Espanha tem muitos marroquinos, inclusive a Espanha tem domínios no território marroquino até hoje, desde a época do Franco, até um anterior. Mas enfim, então, quando o Marrocos passa de fase, tem uma manifestação popular dos marroquinos e filhos de marroquinos, mas que já são espanhóis, nascidos na Espanha, enfim, comemorando essa classificação nas ruas. Logo depois, há um movimento de ultradireita, obviamente, que sai cantando o hino franquista, que é a Cara ao Sol, contra esses marroquinos. Então, eu acho que o Franco e a figura do Franco não é um fantasma, eu acho que ela está muito presente, ela está ali, não está rondando, ela está ali, é visível, tá?
E essa ascensão ou não término do franquismo se deve ao quê? A desemprego? A o quê, basicamente?
Acho que é uma conjunção de vários fatores. Primeiro que a gente, na Espanha, a gente teve um processo de transição democrática muito específico, não diria único, porque eu acho que é muito parecido com o que aconteceu no Brasil, né? A gente termina uma ditadura, a ditadura de Franco já previa que ao fim da ditadura, com a morte do Franco, ou assumiria um outro general, ou passaria o poder para o rei, e foi o que aconteceu, passou para o rei. Então tem uma transferência de poder, a Constituição deu uma nova vida para pensar um país livre da ditadura, mas como essa transição não foi feita pensando em termos de justiça, e justiça assim, o franquismo fuzilou pessoas até 1975, ou seja, até muito próximo da morte do Franco, e perseguiu pessoas até muito próximo ao fim. Então, essa transição não foi muito bem feita, não foi muito bem resolvida. E por isso que esse passado franquista não passou, ele está presente até hoje. Apesar dos avanços extremamente progressistas com a Constituição de 78, o franquismo ainda está lá. Como eu falei, os partidos os políticos que estavam na falange, eles migram para outros partidos e continuam nesse espaço de poder. Esse é um fator. Obviamente que tem outros fatores, como você falou, desemprego é um fator muito grande. A ascensão do fascismo e da ultradireita num contexto europeu e mundial, isso também é muito perceptível dentro da Espanha. A gente está falando de que um vizinho tem a Le Pen, por exemplo, no outro a gente tem, na Itália, uma herdeira do Mussolini. Então, é uma configuração global também. Então, mas, especificamente, pensando no caso da Espanha, é essa transição democrática que não foi feita de maneira a remediar o que foi a ditadura, de trazer justiça, algo muito parecido com o que eu me dizia com o Brasil. Teve anistia e parece que não se pode discutir mais, e esses fantasmas estão aí, né? Como fantasma não, a figura do Franco está ali, a gente tem os fantasmas da ditadura aqui sendo personificados, por exemplo, no Bolsonaro. Então, essa comparação que eu faço.
Vitor, de 1 a 10, o quanto a Espanha deve se preocupar com esse fantasma ou personificação do Franco?
Eu diria que uns 8, tá? É muito preocupante, tá? As últimas eleições mostram uma ascensão do Vox e de outros partidos de direita, mas principalmente o Vox. O Vox é o mais assustador, porque é um partido declaradamente franquista. O PP ainda tenta não ficar reivindicando e acionando esse passado, mas todo mundo sabe que tem esse passado franquista. Não, o Vox é um passado que reivindica o Franco e o franquismo, né? E as ideias que perduraram ali por quase 4 décadas durante o franquismo. Preocupante.
A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca Vitor de Leonardo Figols, que é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e também estudou identidades clubísticas e regionais no futebol espanhol na globalização. E trabalha com temas de história contemporânea, com foco nas questões nacionais e na globalização, tendo o futebol como um elemento central em seus estudos. Além disso, ele é editor e colunista da Ludopédia. Vitor, foi muito bom ter você aqui com a gente. As portas do Mundioca estão abertas, esperamos voltar a conversar no futuro sobre Espanha ou sobre futebol também, né? Vamos ver o que dá. Muito obrigado pela sua participação.
Espanha / Catalunha, tá? Porque a gente não quer desagradar ninguém aqui.
Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer voltar às minhas pesquisas e discutir não só a Espanha, mas também a Catalunha, o futebol espanhol, o futebol na Catalunha, e só me chamar, eu fico à disposição. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite.
A gente que agradece, um abraço.
Tchau, tchau.
Então, o Vitor fala tudo aquilo que a gente já colocou na introdução. Através do esporte, do futebol propriamente dito, você conhece essas regionalidades e essas rivalidades históricas que fogem do campo esportivo. Vamos para o nosso segundo, e esse daí sim. Ele já veio ao Brasil, conhece a nossa situação, mas ele defende a República Basca. Vamos ouvi-lo.
A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com o Urco Gomes Eguizábal. Ele que é professor e também fala com a gente do País Basco, é cidadão do País Basco. Tudo bem com você, Urco?
Tudo bem.
Tudo bom, Urco. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca. E a gente começa esse bate-papo com a seguinte questão. Por que na Espanha há pessoas que não se dizem espanhol, mas se identificam com relação à região? Provavelmente, se eu perguntar para você, você vai me dizer que é basco e não é espanhol, né?
Não, tá meio diferente, né? Olha só, o que fala a Constituição da Espanha? Quando começa, não fala o reino da Espanha, não fala da Espanha, fala do Estado espanhol. É dizer, Espanha é uma etiqueta que simplesmente nem existe. Existe, mas quantos anos tem essa bandeira da Espanha? como era antes todo esse negócio? Tinha vários reinos, né? Reino de Navarra, mas não tinha tudo unido. Não tinha, não estava unido. Sempre tinha coisas diferentes. Daí também, os muçulmanos ficaram 700 anos aqui no Estado. Então, como você pode falar a unicidade da Espanha? Quando a Espanha é uma nação de nações, que você tem muitas culturas, muitos idiomas diferentes. Então, como é só uma? Não existe. Isso aconteceu com a ditadura do Franco, que ele falou que uma grande libra. Não, ele quis fazer isso, mas não pode não. Tem muitas culturas. Aqui temos uma língua ainda mais velha do que castelão, que é ainda mais antiga do que latim. Então, como você pode falar que o euskera não reflita a cultura? É uma cultura, uma língua, é uma nação. Não pode apagar essa nação. É assim.
Já que você tocou nesse assunto do Franco, a gente podia fazer uma conexão, uma retomada histórica aqui para os nossos mundiócratas. Eu gostaria que você explicasse o que que fez o general Franco, por que que ele proibiu que outras regiões falassem as suas línguas, falassem o catalão, falassem o euskera, e por que que ele queria unificar a Espanha, o que não aconteceu até hoje?
Poder, né? Se você apaga a identidade dos seus inimigos, daí não vai ter mais inimigos, não. Os filhos desses inimigos vão virar os seus aliados. E também essa consciência da religião católica, apostólica, não foi boa, não. E quer unificar tudo, vai, só em vez de uma bandeira. Essa bandeira é de quando? Eu não sei. Eu reconheço a outra, a republicana. Três cores, feita para esse trato de liberdade. Não essa nova bandeira que ninguém botou, foi imposta por eles, ninguém aceitou. Então é essa, a religião, o fascismo foram as chaves dessa unificação da Espanha. Não tentando falar com as pessoas e fazer uma confederação, não, simplesmente ele sendo o ditador e ele mandando em todos porque sim.
A Espanha ficou com um rancor grande, né, dessa época. Isso foi resolvido?
O problema, imagina, a mãe da minha mãe, a minha avó, ela nasceu só sabendo, ela cresceu só sabendo euskera. Ela não sabia espanhol, não conseguia falar. Até na escola, a monja brigava para ela. Mulher, como você não fala castelhano? É obrigatório falar castelhano. E aí ela era batida, ela não sabia falar. Era uma pessoa humilde que trabalhava no campo. E lá em casa só falava euskera. E ela morreu simplesmente só sabendo espanhol. Ela esqueceu todo o euskera. Então imagina, a tua família foi apagada, toda essa cultura. Então a gente fica brava com toda essa opressão. Porque você fica, não escuta de parte deles, porque eles têm medo. A minha avó tinha medo de falar o que aconteceu no franquismo. Ela falava que estava vendendo seus produtos no mercado. E daí parecia qualquer franquista. Tinha que parar e dar um oi para eles. Se não fazer nada, se não mostrar esse respeito, ela era batida. Ela ia para a prisão para comer um irmão que estava preso, também por preso político. E daí os carceleiros pegavam a mijada dos presos e tiravam aí para as mulheres que estavam lá fora. Sempre foi humilhação no partido do Franco para o resto de pessoas. Então tem raiva, tem muita raiva. Você conhece a história de Maravillas Lamberto?
Não.
É uma menina de Navarra. Também, culturalmente, Navarra é como a raiz do País Vasco, mas ele tem outra comunidade agora. São sete províncias. Biscaya, Guipúzcoa, Álava, Nafarroa, Benafarroa, Zubero, Tarapurdi. Três delas, três das províncias estão na França. Então, Maravillas é uma menina de Navarra, de uma aldeia bem pequenininha. E daí apareceu a Guardia Civil, a polícia do Franco, porque ia pegar o pai dela. É uma revolucionária, é uma pessoa boa, uma pessoa de esquerda, uma pessoa libertária. E daí a menina falou, não, é meu pai, vou com ele, eu vou com ele. E a menina foi também presa com eles. Sabiam o que aconteceu com aquela menininha?
O quê?
Aquela menininha foi estuprada, foi pegada. Arrancaram os braços das pernas e o resto do corpo tiraram para os cãos para comer. Essa é a violência que tinha o franquismo. Se você está conosco, você é bom. Se você está contra nós, você vai ser torturado até a morte, até o pior jeito de morte. E era assim. E até o dia de hoje, a história de Maravillas é lembrada. Tem vários grupos de música que falam essa história. Que era simplesmente para não deixar o seu pai. E com essas polícias, ela foi torturada, foi estuprada. Fizeram o pior do mundo com ela. Uma menininha, mas ninguém foi julgado. É assim.
Urco, você acredita que de todas as regiões que falam sobre independência dentro da Espanha, o País Basco, ele é onde isso está mais arraigado?
Depende. O Catalunha, que está bem forte com esse negócio. Mas o problema das pátrias não são boas. Não é bom ter uma pátria. As piores coisas que tem feitas na vida, na história, foi feitas pela pátria por um Deus. Aqui, pelo nome da Espanha, mataram todo mundo. Agora, estão falando de Catalunha. Cuidado com as pátrias. Não, as pátrias eu aprendi que não são boas. Nem a minha, que é o País Vasco. Aqui no País Vasco tem essa cultura, esse amor nessa cultura, nessa língua, a nossa cultura, a nossa música. E também tem muitos movimentos políticos, movimentos sindicais que priorizam o independentismo a outras coisas. Aí já depende do que você faz. Mas sim, aqui tem muito amor à cultura. Mas priorizar o independentismo, cara, depende. Você olha a história, não é bom alabar uma pátria, mas tem. Aqui tem muito movimento, até eu gosto, mas sempre com cuidado.
Agora, por que que nos anos que a gente vive, agora 2024, o Euskera, com a sua história, com a sua tradição, com a beleza do seu povo, junto com o castelhano, o catalão, o galego, não podem conviver pacificamente todos debaixo desse guarda-chuva chamado Espanha?
Tá bom, imagina. Catalão, euskera, castelhano, são tuas línguas oficiais. E na Constituição da Espanha coloca que são línguas oficiais. Mas você vai em Madrid, Congresso dos Diputados, você vai na Justiça, e você quer, se vai um deputado, um político do PNV, de Bildu, qualquer outro, mas é daqui, do País Vasco, ele não pode falar na sua língua. Não tem tradutores. Então, que é isso? É oficial essa língua? Então, por que no governo não tem cabida a nossa língua? O que está acontecendo? Vocês não estão respeitando a Constituição? Não é a palavra de todos os espanhóis? Eu não sou obrigado a ser espanhol, mas vocês não estão consertando o que está nesse papel? Se é oficial, então, se é igual de oficial que o castelhano. Mas não está conseguindo, não. E ainda assim, estão com brigas. É cultura, é identidade. Se você faz esse jeitinho de colocar uns tradutores, de colocar o mesmo papel também em outro idioma, caramba, agora nesses tempos com a inteligência artificial, você pode traduzir qualquer coisa? Faz, mas é pouca vontade política. Não querem mudar. Ainda muita gente está nesse antigo processo de uma Espanha grande e livre. A gente fica bem chateada quando vê no caminho, tipo assim, Bilbo, Bilbao. Bilbo é euskera, Bilbao em castelhano. Me falam, por que coloca aí Bilbo? Caramba, porque é nossa língua. E ainda tem pessoas que não aceitam essa pluriculturalidade que a gente tem. Só respeita a sua, uma grande e livre. Então as pessoas têm que ser mais consideradas, mais abertas, mas não estão conseguindo. Esse é o grande problema. A eterna luta da direita com a esquerda. Os espanhóis fascistas contra espanhóis libertários ou com outro sentimento de nação.
Urco, você colocou agora essa questão do sentimento. Pesou muito para o País Basco ter a presença de um grupo como o ETA, por exemplo, que lutava pela independência?
Marcou muito e ainda assim durou muitos anos porque tinha o apoio do povo. A gente apoiava, né? Como vai ser que vai durar esse grupo terrorista tantos anos sem ter apoio da gente? Tinha esse apoio. Por que tinha esse apoio? Porque a gente está bem virada contra essa opressão. Nos anos 80, aqui em Bilbao, a polícia em Espanha, Guardia Civil, por exemplo, ou Polícia Nacional, eles falavam, prefiro um jovem morto que um jovem terrorista. Então daí, nos anos 80, chegou a crise da heroína. Depois da transição, de morrer Franco e chegar na democracia, todo mundo, liberdade, caramba, a gente pode fazer o que quiser, alegria, vamos fazer um partido político, o Partido Comunista foi legalizado, e daí os sindicatos anarquistas foram de novo legalizados, TNT, e 1 milhão de sindicatos mais libertários, de gente boa. Mas daí, ficaram todos bem bravos, caramba, a gente vai pegar o poder e nos vai matar. Então aí chegou a heroína de graça, uma droga super cara nos anos 80, o triplo da cocaína no valor, daí saiu a droga mais barata da sociedade. E mataram todos os jovens. E quem não morreu ficou tão drogado que não podia falar nada. Esse foi o problema. Foi dada de graça nas comissarias. E ainda assim, ao dia de hoje, a Guardia Civil perdeu todos os juízos. E ainda estão livres. E eles mataram toda a juventude do País Vasco nos anos 80. E nos anos 90 também. Primeiro foi a heroína, depois as enfermidades, as doenças que trazia essa droga. Então, daí também a gente estava muito brava. Não deixavam de surgir o País Vasco. Além disso, matavam os jovens do País Vasco. Então a gente estava apoiando a ETA por isso.
porque eu não falei para você, mas eu tenho cidadania espanhola, eu cheguei a morar em Madrid, especialmente naquele período do atentado de Atocha, né, que foi um atentado no trem, matou 193 pessoas. Para quem está nos ouvindo, né, e não se lembra, isso aconteceu em 11 de março de 2004, e eu lembro quando saíram as primeiras notícias, chegaram a falar, aí, será que são os separatistas do País Basco? Como é que você sentiu essa especulação? Você sente que há um preconceito de Madrid muito forte com relação aos bascos?
Tá bom, aquele atentado, nós colocar como que foi, quando que foi, por que foi.
Uhum.
Foi justo uma semana antes das eleições, né? Tá bom, segundo passo, o Aznar, o pior presidente da história da humanidade, o que fez junto a Bush e a Blair? Fez a guerra de Iraque. Então daí já tinha um grande inimigo, que eram os muçulmanos, os terroristas muçulmanos ou aquele grupo terrorista. Vamos falar que todos os muçulmanos são terroristas, porque não são. É o mesmo jeito que o basco. Você é basco, você é terrorista? Eu não. Então vamos respeitar esse povo muçulmano. Mas tem uma condição, que tem umas pessoas que fazem atentados, né? Então daí aconteceu isso. Eu lembro perfeitamente, na Câmara dos Deputados, que tinha um cara de PP, Partido Popular, o mesmo partido político do Aznar. E ele falou assim, bem direitinho, se ha sido ETA, maioria absoluta. Se han sido los otros, perdemos as eleições.
Sim, a eleição, ela realmente, ela mudou. O Aznar, ele ganhou a eleição graças a esse atentado.
É, mas você está vendo a importância que dá os políticos nesse atentado? Não estão falando, ai, tadinho, essas vítimas. Não, foda-se as vítimas. Estão colocando o culpável. Se fosse basco, eles ganham as eleições. Se não fossem bascos, eles perdem as eleições. Essa estratégia política dos políticos é muito condicionada nessa herança do franquismo. PP, Espanha, Partido Socialista, outras ideias. Também são bem centralizadas. Não estão vendo por uma Espanha confederada, como se fosse Esquerda Unida, outro partido político que já não existe. Então são diferentes pontos de vista da Espanha. A unificada, PP, um pouco mais federalizada, PSOE. E a confederal completa, Esquerda Unida, que eu acho que é a melhor. Porque assim você tem uma federação de confederação, como uma nação de nações, mas bem feita.
Agora, Urco, quando se fala na independência do País Basco, vocês conversam também com a parte francesa ou não?
É difícil, né? O que aconteceu na França com Napoleão foi o seguinte, o cara foi muito inteligente, maquiavélico mesmo. Ele reestruturou o mapa da França de novo. As províncias quebrou em duas, compartilhando a outra metade com a outra. Desse jeito, apagava o fogo do sentimento nacional. Imagina se daí, você é carioca, né?
Uhum.
Tá bom, daí chega um doido e ele fala, agora a gente vai mudar. Meio estado São Paulo vai ficar com meio estado do Rio de Janeiro. Outro meio estado do Rio de Janeiro vai ficar com outro meio estado do outro lado. Então aí você conseguia anular essa identidade cultural. E então complica ainda mais a possibilidade de fazer uma independência conjunta com a França. Mas também Benafarro, Alapurdi e Subero, que são as três províncias que estão na França, eles são bem tratados culturalmente, são ajudados, respeitam a língua. É diferente, não tem essa opressão contra a língua. Agora está mais liberdade, a gente poder falar. Tem ajudas do Estado para a gente estudar. A minha mãe não sabe euskera. Eu sei porque eu aprendi na escola. Eu tive a chance de poder estudar.
Como é que você poderia falar alguma saudação aqui para o mundioca em euskera? Eu tenho certeza que tem muita gente querendo saber um pouquinho dessa língua. Ela soa completamente diferente do espanhol. Você pode falar um pouquinho aqui para gente?
Ah, não sei. Você fala qualquer coisa que eu tento traduzir ou...
Não, pode falar qualquer coisa. Pode falar, seja muito bem-vindo ao mundioca em euskera.
Kaixo lagunok. Ongi etorri. Programa netará. Tá, onde passa gostinho aqui, vale?
Urco, como é que a política do futebol, a gente sabe que a Espanha gosta muito de futebol e a gente teve o Athletic campeão agora, recentemente, foi uma festa depois de 40 anos. Se usa o esporte como uma ferramenta de manutenção da identidade?
É usada mesmo, é usada. Nos começos dos 80, finais dos 70, eu acho que foi, depois do Franco morrer, no antigo campo de futebol da Real Sociedade, o equipe de São Sebastião, de Donosti, junto com o clube de Bilbao, eles saíram no campo a primeira vez com a Aicurrinha. A Aicurrinha é a bandeira do país. Os dois capitães daquele jogo saíram com a Aicurrinha. Isso foi uma coisa histórica. Estava legalizada. Aquele paño vermelho, verde e branco, estava ilegalizado aquele paño. Só foi os paninhos da Espanha. Mas naquele momento, ainda sendo ilegalizada, saíram no campo mostrando a bandeira do País Basco, a Aicurrinha, que é o nome dela. Então foi um momento histórico. Então sim, é utilizada politicamente para a independência, sim, para mostrar a cultura no mundo. Até temos a seleção do País Basco, Euskal Herria, e a gente faz jogos. Eu lembro que até jogo contra o Uruguai. É outro jeito de propaganda.
E só antigamente, eu não sei se isso mudou, mas antigamente os times bascos só aceitavam bascos no time.
Ah, peraí, ó. É verdade, né? Até os anos 90, Real Sociedade e Athletic Club de Bilbao, os dois só jogavam com jogadores do lugar. Mas não é tipo de, ah, claro, simplesmente os bascos se você tem sangue basca. Não, está representando o Athletic Club de Bilbao, né? Então, que melhor jogador que representa o Athletic Club de Bilbao que um jogador de Bilbao? Então é isso. Durante muitos anos, fomos bem culpados de racistas, porque não tínhamos imigrantes na equipe, no time. Mas depois, graças à imigração, à sociedade, né? A sociedade já é multicultural. E como a sociedade é multicultural, também o time vira multicultural. Temos os Williams. Os dois são de a mãe do Williams e o pai do Williams são da África. Também tínhamos um jogador que os pais deles são da Romania. Então, durante, até chegar este tipo novo de jogadores, a gente falava em Madrid que a gente era racista, porque não gostava de ter imigrantes na equipe. Mas não era assim, não. É simplesmente, quem é melhor jogador para representar tua equipe que o jogador da tua cidade? É isso. Agora temos multiculturalidade. Caramba, tão bem-vindo, Williams. Bem-vindo.
Agora, esse fantasma do fascismo, esse fantasma do General Franco, parece que ele continua...
Tá vivo, tá vivo.
Infelizmente, ele continua rondando a Espanha. É um problema que os espanhóis, se chamem espanhóis ou se identifiquem com a região, sejam bascos, catalães, como preferir, vão ter que enfrentar. Queria te perguntar, como é que você acha que o Pedro Sánchez, o atual presidente da Espanha, está lidando com todas essas questões?
Caramba, Pedro Sánchez. Pedrito, o cara é bom, o cara é estratega. Eu não, na verdade, não sou socialista, não. Mas eu gosto de muitas coisas da política social. Eu gosto muito. Mas o cara é estratega, sabe muito jogar muito bem todos os tempos. O cara estava morto antes de ser presidente. Sempre o cara estava morto antes de ser presidente, antes das eleições, mas sempre estava aí. Eu gosto desse cara. Ainda não sei daquele partido político. O cara está fazendo bem as coisas. E como está enfrentando as nacionalidades, as nações, as culturas, essa compreensão, né? Dentro desta nação, ter essa estrutura de estabilidade com outras nações. É um pouco estranho. Com Catalunha, claro, jogo político, precisa os seus votos. Então, com Puigdemont, fiz aí um negócio estranho de amnistia. Tá bom, é legal. Eu acho até bem correto esse jeito de normalizar essas pressões e chegar a um concordo com outra nação. Você dá e você recebe. Mas aqui, no País Basco, não tinha necessidade desses votos. Então, a gente aqui tem outro tipo de autonomia, outras leis. Então, aqui a gente não espera Madrid falar o que tem que fazer. Não, aqui a gente faz tudo o que quer fazer, porque aqui que manda é o governo do País Basco. A rodoviária, a saúde. A saúde pública é gerada simplesmente pelo governo do País Basco. Madrid não faz nada. Mas temos outras coisas do Estado, como é os aeroportos, né? Os aeroportos falaram que de Madrid ia ser mandado já a gerência daqui do País Basco, mas ainda não colocaram esses permissos para a gente fazer. Então, ainda agora, o governo da Espanha, Madrid, controla os aeroportos de Bilbao, Donostia e Vitória. Mas eles falavam que esse trânsito ia ser feito neste ano e não foi feito. Então está ficando um pouco estranho aí o negócio. Eles falaram que a gente ia dar o permisso de usar e garantir o uso do aeroporto pelo governo do País Basco, mas ainda assim hoje está governado pelo governo de Espanha, de Madrid. Então fica um pouco estranho. Para a Catalunha agora, tudo. Está tudo liberado para a Catalunha, mas já para o País Basco, não está tão liberado. É isso que eu queria falar.
Urco, você aprendeu a falar português aonde?
Ah, na rua.
Mas quais ruas? Que ruas você frequentou?
Assim nunca dava um vinho, hein? No Botafogo, ou melhor.
Botafogo, o Urco é amigo do nosso produtor, o Renan Rebelo. Achei que fosse São Gonçalo, porque ele pega muitas fontes lá. A gente brinca até que ele trabalha para a diplomacia de São Gonçalo.
Sim, eu conheço o Renan, bom cara. Uns amigos meus da faculdade lá no Rio de Janeiro apresentaram a ele. E desde 2014 que ainda a gente mantém essa amizade. E foi bem estranho como que eu cheguei lá no Rio. Eu quando estava estudando engenharia, né? Porque tive a chance de fazer um Erasmus.
Ah,
e tinha
Erasmus.
Três possibilidades. A primeira foi Irlanda, a segunda, Gales, e a terceira Portugal. Caramba, e daí saiu a terceira, a última, Portugal. Eu, cara, eu vou para Portugal para quê? Tá aqui do lado, eu prefiro mais longe, né?
Uma boa pergunta.
Eu fiquei bem longe. Apareci em Portugal, mas foi o melhor ano da minha vida. Fiquei morando na mesma casa, na mesma república, com 4 brasileiros, 2 deles de Minas Gerais, outro de São Paulo e 1 gaúcho de Porto Alegre. E daí com eles, né, com essa necessidade de falar português, aprendi. Também me apaixonei por uma brasileira.
Isso ajuda muito.
Ajuda mesmo. E daí, pois, eu quis fazer uma visitinha nela. Nada, foi tudo errado. E daí fiz outro Erasmus com uma mestrado em engenharia para o Rio de Janeiro. E daí conheci o Renan e a professora mais um pouquinho em português. E agora estou namorando uma catarinense aqui em Bilbao.
Oh, que beleza.
É a melhor mulher que conheci na vida.
Olha! Que bom! Então, a próxima vez que você vier ao Brasil, você com a sua namorada, venham aqui ao estúdio do Mundioca para a gente falar sobre essa questão, se a Espanha é ou não é um país único, você já tem a sua resposta.
Última coisa para falar só. Espanha é uma nação de nações. Simplesmente isso. Ninguém fala que é um país único, não. É uma nação de nações, feitas por muitas diferentes nações. Simplesmente isso.
Tá certo. A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca Urco Gomes Egibal, professor e cidadão do País Basco, que nos contou sua percepção de como é viver na Espanha. Muito obrigado pela sua participação, Urco.
Muito obrigado.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau.
Olha, Marcelo, gostei muito das duas entrevistas. Aliás, o episódio de hoje está excelente. Não é porque eu sou uma das apresentadoras, está muito bom, está muito acima.
E não é porque você também tem sangue espanhol.
Não é também porque eu tenho sangue espanhol, porque a minha família é de Madrid, né? Na verdade, o que a minha família defende é completamente diferente. Mas, enfim, foi muito bom e a gente não tem mais tempo. O Marcelo está aqui me mostrando o relógio. Vamos para o Mundo Bizarro, então.
Vamos lá.
Mundo Bizarro.
Olha, Marcelo, a gente vai falar no Mundo Bizarro de hoje sobre tema climático. Você gosta de tema climático?
Tema climático, se vai chover, se não vai.
É, vai chuva. Eu vou te dizer que eu não gosto muito, não. Mas é o que a gente tem. Um experiente meteorologista alertou sobre potenciais guerras climáticas entre países se a semeadura de nuvens ficar fora de controle. Nunca ouvi falar desse negócio de semeadura de nuvens na minha vida.
Aconteceu agora em Dubai.
É mesmo?
É.
Bom, um comentário de Johan Jacks, meteorologista sênior da empresa de tecnologia ambiental americana Kisters, ocorreu depois da tempestade histórica. Aí, ó, que você falou, que atingiu Dubai alguns dias atrás. A chuva torrencial, que começou na segunda semana de abril, provocou problemas generalizados, fechando escolas, inundando casas, shoppings e aeroporto. Mais de 142 milímetros de chuva caíram sobre a região em apenas 24 horas. O equivalente a pelo menos um ano de chuva em Dubai. Não sabia disso, Marcelo?
O negócio foi brabo.
A coisa foi feia. Nos últimos dias surgiram teorias de que as chuvas torrenciais foram causadas pela semeadura de nuvens. No processo, aviões injetam produtos químicos nas nuvens, provocando precipitação. A prática foi produzida na década de 1940 e hoje só é utilizada em áreas com pouca chuva, como os Emirados Árabes. Mas especialistas não chegaram a um consenso se a semeadura de nuvens foi responsável nesse caso. Isso causou algum debate na comunidade meteorológica. Para Jacques, mesmo sem o consenso, faz-se oportuno o alerta de que pode haver consequências não intencionais quando a tecnologia é usada para alterar o clima.
Mexer na natureza sempre vai dar ruim de algum momento.
Deixa a natureza, que é sábia, né? Que tem uma inteligência toda por trás da natureza. Deixa ela agir. Não vamos influenciar, porque nunca deu certo, né, Marcelo? Eu não conheço um caso que tenha dado certo. Ele acha, até falando ainda sobre o Jax, que poderia haver consequências diplomáticas e subsequentes guerras climáticas. Aí outro termo novo pra gente. A semeadura de nuvens visa melhorar e acelerar o processo de precipitação, especialmente em áreas que não recebem chuva há muito tempo. Essa precipitação intensa pode levar ao excesso de fluxo de infiltração, com possíveis inundações repentinas como resultado, disse Jacques em comunicado, de acordo com a revista Newsweek. As inundações em Dubai funcionam como um alerta severo sobre as consequências não intencionais que podemos desencadear quando usamos essa tecnologia para alterar o clima. Além disso, temos pouco controle sobre as consequências da semeadura de nuvens. Onde vai chover exatamente de forma eficaz? Usar técnicas como a semeadura de nuvens para trazer as chuvas tão necessárias em uma área pode causar inundações repentinas e secas em outra. A interferência com o clima também levanta todos os tipos de questões éticas, uma vez que a mudança no clima num país pode levar a impactos, talvez não intencionais, mas catastróficos em outro. Afinal, o clima não reconhece fronteiras intencionais.
Pelo que eu entendi, choveu em Dubai em 2 dias o que eles estavam esperando pro ano todo. E a questão era, todo mundo acho que viu, a cena que mais impressionou foi a do avião querendo no aeroporto. Ele jogava água pro, apareciam ondas quando o avião estava tentando pousar, era um negócio incrível. Ou seja, vai mexer com a natureza. Tudo bem que em Dubai a necessidade é de chover, os caras vão lá inventar alguma coisa para tentar resolver esse problema, mas pelo que eu entendi, eles estão exacerbando esse poder de brincar de Deus.
Se não tomarmos cuidado, o uso desenfreado dessa tecnologia pode acabar causando instabilidades diplomáticas com os países vizinhos envolvidos em guerras climáticas de olho por olho, finalizou ele. É, Marcelo, melhor deixar essa história quieta, né? Mais uma guerra pra gente conviver no mundo. É guerra híbrida, agora é guerra climática, guerra mesmo, guerra militar.
Isso não é bom, não.
Não, a gente aqui é pela paz. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa, assim como nós gostamos, né? Você que gosta de futebol ou não, mas se você gosta de história e geopolítica, você fica aqui com a gente no Mundioca. Recado?
@mundioca.com.k.podcast no Instagram, e a gente também tá no TikTok e no YouTube, @mundioca.com.k também. Beijos, fomos!
Tchau, tchau, pessoal!
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.